Muito bem, estamos dando sequência ao Brasil Notícias, estamos recebendo nesta manhã de sexta-feira, estamos tendo prazer em recebê-lo aqui, nosso amigo, né? E ele já faz parte também do Brasil Notícias, né? Sempre trazendo aí assuntos importantes para você que ouve o nosso programa aí todos os dias. Professor Corim, vereador de Vitória da Conquista, está aqui conosco. Bom dia, professor Corim.
Bom dia, Nildo, Matheus, ouvintes do Brasil Notícias. Uma alegria muito grande retornar a esta casa.
Bom, alegria nossa, né? Fechar a última sexta-feira do ano com a presença do professor Corim, que realmente tem sido aí um destaque, né, no trabalho prestado à população, juntamente com a Câmara de Vereadores, que tem trabalhado de forma séria, né? No que diz respeito aí à defesa, né, da população, das pessoas, em vários aspectos. Professor Corim, o senhor está aqui hoje, inclusive nós mantivemos contato, né, ontem, e o senhor nos solicitou, né, um espaço aqui no Brasil Notícias para falar de um assunto importante que diz respeito a um projeto que foi votado no último dia 20 deste mês. Foram quatro sessões, né? O projeto de lei número 021, de 4 de dezembro de 2017, onde fala sobre a permuta, né? Para ficar mais claro para o ouvinte, a troca, né, de uma área ali do Clube Social com uma área do Vila América. O professor Corim, ele ficou muito incomodado com os comentários, né, com algumas questões voltadas, inclusive para o trabalho da Câmara de Vereadores com relação a isso. O que que o senhor poderia falar a respeito disso, vereador? Primeiro, o que é esse projeto, o que que consiste ele e como ele foi votado?
Bom dia, Nildo, ouvintes, mais uma vez. Dizer que nós temos muito cuidado em respeitar cada voto que tivemos na condição de vereador, né, da população de Vitória da Conquista. E temos buscado, mesmo com um volume imenso de projetos que tramitam naquela casa, né, entre os meses de novembro, durante todo o ano, mas especialmente novembro e dezembro, porque tramita a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, uhum, ou seja, o orçamento de todas as secretarias, tudo que vai ser realizado pelo governo o ano que vem, cada centavo que vai ser destinado para investimentos, para pagamento de salário, que tem que ser feito, né, um trabalho de muita vigilância e cuidado. E fizemos muitas emendas na LDO. Nós tivemos também nesse período, Nildo, a votação do PPA, que é o Plano Plurianual, ou seja, o volume de serviço enorme. Concluímos aquela investigação que fizemos sobre o sistema de transporte urbano, especialmente na questão da Vitória, apresentamos diagnóstico, encaminhamos ao Ministério Público, ou seja, nós não estamos parando naquela casa, né? E os 21 vereadores têm tido cuidado através das comissões, são diversas as comissões, né? Que cada um, quando dá um parecer na condição de comissão e vai para o plenário, né, você tem que seguir todo o rigor da legislação, observando a lei orgânica, observando o regimento daquela casa.
Tem regras a serem seguidas,
então,
né?
Tem regras a serem seguidas. Então, quando um projeto chega na casa, que é o caso do projeto de lei, que ele chegou com o número 021 de 4 de dezembro de 2017, que ele autoriza a solicitação, ele de iniciativa do governo municipal, ou seja, na pessoa representada do prefeito Ezen Guzmão, solicitando que a Câmara autorizasse a permuta de bem móvel público particular e da outras providências. O que seria essa permuta? Uma troca entre a área do clube social, não é, que é de propriedade de uma empresa privada, a construtora, uhum, Pell, com uma área do Vila América, que é de propriedade, que era de propriedade do governo municipal, da prefeitura municipal. Então, naquele momento, o que é que o projeto? Em uma sessão ele é lido, em seguida ele vai para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que tem três vereadores que fazem parte dessa comissão: o vereador Gilmar Ferraz, o vereador Davi Salomão e o vereador Valdemir Dias. A partir daí, eles vão fazer o confronto entre a técnica jurídica e os aspectos políticos, né, de elementos positivos para a cidade. Então, nesse sentido, alguns elementos precisam ser observados. O primeiro elemento é a questão do registro da documentação das duas áreas em comum. Então, se verificou, né, que havia o registro, né, dessa área em questão, inclusive observando a do Vila América registrado, né, no R1-32-952, livro 2E12, do primeiro ofício de registro da comarca de Vitória da Conquista. Então, nesse aspecto, quando a gente observa também o registro, né, do imóvel da construtora Pell, também registrado, né, na comarca de Vitória da Conquista, nos registros R3 8.917. Então, dos aspectos legais, eles estavam legalizados. Qual o elemento segundo que você vai observar? Se esses imóveis, eles passaram por avaliação técnica, uhum, e se verificou, não é, que foram consultados a partir de três empresas, a Articop, que avaliou o clube social naquele momento, a área do Clube Social Conquista, o valor de R$370 um metro quadrado, e a área do Vila América no valor de R$127 um metro quadrado. A segunda empresa que também prestou, né, essa avaliação de laudo foi a Porto Engenharia Vila América. Observando Vila América, Clube Social, eles apresentaram os dois laudos, sendo o Clube Social avaliado em R$911 o metro quadrado e o Vila América em R$120. E a terceira empresa é a LMTA Empreendimento Imobiliário Limitado, que avaliou a área do Clube Social em R$896, a do Vila América R$121. O que é que foi feito por parte do governo municipal? Uma média entre as três empresas, estabeleceu um valor de média, tanto da área do Clube Social como da área do Vila América, que ficou da seguinte forma: a área do Clube Social, numa média, observando as três empresas, o valor por metro quadrado é de R$725,67. E a área do Vila América, de R$122,66. Qual foi o critério? Porque eu não estava nesta comissão, uhum, quando eu soube da tramitação do projeto, a minha pergunta é: essa área, existe avaliação anterior? Então, levantamos, né, que há um ano atrás foi encaminhado também pelo governo municipal uma permuta com uma área da Vila Serrana, onde a empresa contratada para avaliação foi a Porto Engenharia, em que ela estimou a área em R$76,13. Isso em um projeto de lei que foi tramitado naquela casa e não foi votado por conta do período eleitoral de 27 de outubro de 2016.
Um processo aparentemente igual,
né? O processo, ele, inclusive, com uma valorização desse imóvel, porque você, dessa área, por conta de quê? Que você tem a perimetral, que nesse período já estava, inclusive, estimado em outubro do ano passado, nessa avaliação de R$76,03, e que com a execução das obras, se fez uma valorização daquela área que está sendo permutado. Para quê? Para um valor de R$122,66. Então, nesse sentido, qual era a questão a se observar? Qual era o valor final do Clube Social, que ficou estimado em R$7.982.333, e a área do Vila América, uma área de 85.037 metros quadrados, estimada em R$10.430.696,10. Isso estimado por empresas contratadas para avaliar. Então, nesse sentido, a permuta, ele teria um crédito à prefeitura ainda na ordem de mais de R$2.448.363. E nesse sentido, R$2.448.363,07. Então, nesse sentido, o que é que foi feito, né, na inclusão do projeto, um artigo 3º encaminhado pelo governo, em que as obrigações, observando essa diferença favorável ao governo municipal, essas obrigações deveriam ser transportadas para obras a serem executadas com serviço de engenharia para o município, que pode ser pavimentação, abertura de vias, alamedas, construções de muro, que isso é uma definição que depois o governo municipal vai realizar com a construtora. Então, o processo, ele tramitou na casa, seguindo a legislação municipal, seguindo o rito interno, observando as comissões. Então, quando foi para o plenário, foi apenas para a votação. Então, nesse sentido, o debate foi feito nas comissões para que se apresentasse. Então, nesse sentido, a gente tem que tranquilizar a população, que nós temos tido muita responsabilidade. Observe que foi feito na mesma área uma possibilidade de permuta um ano atrás e o valor correspondente, nós apontamos aqui um valor correspondente de R$76,13. E o valor atual, R$122,66. Então, uhum, não há nenhuma questão, né, de ato ilícito. O processo, houve lisura, inclusive nas duas situações de governos diferentes, uma das empresas que fez a avaliação foi a mesma empresa nos dois governos. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de informar a população, né, que nós temos tido o maior cuidado possível para acertar, né? E a gente tem esse compromisso com o nosso eleitor. A mesma coisa, Nildo, foi a questão, são muitas ligações que a gente tem recebido e não gerou essas preocupações, foi sobre o projeto de lei 2213, de 27 de dezembro de 2017, que refere à Fazenda Santa Luzia, não é, com uma permuta diária na questão envolvendo cascalho, um volume de cascalho num quantitativo de 115 mil metros quadrados, que envolve o senhor Joaquim Dias Libarino, inclusive ex-vereador, uhum, não é? E o valor avaliado do imóvel da prefeitura na ordem de R$342.100 pela Porto Engenharia. O que é que aconteceu? Desde 2007, é bom que a população saiba, desde 2007 a prefeitura utiliza aquela área para estar tirando cascalho para a zona rural, inclusive para o próprio aterro sanitário e várias intervenções na área urbana. Então, desde lá para cá, houve momentos de tentativa de regularização e quando se fazia as correções estava em período eleitoral. Quando se chegava a um consenso, não é, o ex-vereador ele estava com mandato, não poderia ser feito. Hoje ele não tem mandato, não é? Então, quando deu entrada, qual foi o volume de discussão? Olha, você tem uma estimativa de uma área avaliada em R$342.100. Você tem 115 mil metros cúbicos de cascalho que a prefeitura ela tem que ter a responsabilidade de resolver definitivamente essa questão. Então, houve um entendimento das comissões que deveria fazer essa permuta sobre esse cascalho, uma vez que você irá continuar precisando retirar esse material em grande volume de lá. Então, está se buscando transformar, não é, um projeto de lei em elementos primários para dar subsídio a serviços que vão ser feitos em Vitória da Conquista. Você pode fazer o debate da natureza política, mas a gente não pode estar diante desses elementos técnicos que estão sendo apresentados, que foram apresentados para a Câmara, de laudos de avaliação, de confronto de projetos anteriores em governos passados, com laudos também de avaliação, as pessoas começarem a colocar em dúvida ou em xeque, como se tivéssemos relações promíscuas com alguma empresa de Vitória da Conquista ou com o governo municipal. Eu acho que a gente tem que ter respeito, nós temos um mandato, né? Nós temos uma história construída com muito zelo e nós não vamos nos deixar ludibriar por interesses torpes que a gente percebe muitas vezes nas relações políticas. Há de se entender, Nildo, que quando a gente tem feito essas discussões na casa, em diversos momentos, recentemente tramitou um projeto de extensão, de transformação de área rural em extensão urbana, eu fiz vários pedidos de vista, fizemos várias emendas, não é? E o comportamento de diversos empresários de Vitória da Conquista, desde a época também que ocorreu a permuta daquela área ali subindo ao Cruzeiro do lado direito, não é, para uma futuro possível construção de uma praça, uhum, com uma área ali também no Candeias com a empresa Prates Bonfim, todo o comportamento na maior lisura possível. A gente observa os comportamentos desses empresários da E2, né, da própria Prates Bonfim, né, da própria PEL, né, você vê o pessoal que está trabalhando Campos Vivantes, o pessoal que chegou aqui do Alphaville, a Câmara se comportou, né, observando os elementos técnicos, os elementos jurídicos e tratando Vitória da Conquista com respeito para que ela continue expandindo de forma planejada. Então, nesse aspecto, a gente tem buscado tentar acertar o máximo possível. Nós não somos perfeitos, mas uma coisa vocês podem ter a tranquilidade. Todas as vezes que o governo anterior, o prefeito Guilherme, encaminhou o projeto, nós poderíamos ter diversos questionamentos, mas sobre dúvida, do ponto de vista ético, nós nunca tivemos sobre o prefeito Guilherme Menezes. E até a presente data, nós não tivemos ainda nada que colocasse em xeque qualquer membro da gestão sem nenhuma prova concreta. Então, vamos parar com essas atitudes, não é, que coloquem em dúvida a Câmara Municipal. Nós temos tido cuidado, não é, são 21 vereadores, cada um tem sua responsabilidade pelo mandato, mas posso dizer que temos trabalhado os 21 para fazer o melhor pela nossa cidade.
É, o que nos chamou a atenção, inclusive, no comentário que circulou em redes sociais, vereador, foi o que o senhor, inclusive, já adiantou, de que a Câmara teria aprovado esse projeto sem ao menos olhar para ele, sem mesmo a discussão. Inclusive, a questão de, no último dia de votação, ter sido muito rápido, inclusive, o comentário diz que a Câmara sempre vazia, então, como se aproveitasse naquele momento da circunstância para que esse projeto fosse aprovado. Mas, como o senhor mesmo falou, foram 4 sessões, foram avaliações e mais avaliações feitas nesse projeto, então, não procede essa informação, né?
Benildo, eu acho que é até importante quando esses questionamentos vai a público, até para gerar o debate. Talvez estamos falhando na condição de vereador, né, da própria casa, de ampliar mais o debate para a cidade, de convocar a população, talvez de manifestar, de um melhor esclarecimento, cada projeto, quais são seus objetos, quais são seus elementos de análise, para que a população a gente possa ventilar antes de um fato, não é, que gere dúvidas, ele de fato possa virar a palavra no cotidiano de todos nós. Talvez a nossa estratégia de comunicação precisa ser revista enquanto Câmara, enquanto membro da casa. E eu não considero nem muito negativo às vezes as insinuações, até porque nos dá o direito também de você poder responder e esclarecer. Uhum. Então o que precisa talvez é a gente melhorar a linguagem da casa, a linguagem da Câmara, a comunicação da Câmara, né, com os diversos meios de comunicação da cidade, né, reconhecê-los, né, que eles têm, né, toda a condição dentro da democracia, de forma autônoma, de fazer seus comentários da forma mais diversificada e plural possível. E a gente não pode querer fazer o contrário da democracia. Agora, o que a gente precisa é que essas informações, antes de serem levadas a público, né, que a gente possa aprofundar melhor esse debate, que a gente possa ter um espaço melhor apropriado, e talvez a Câmara tenha pecado nessa situação, em parte, não na sua totalidade, mas em parte. Então, nesse sentido, inclusive, assim que a mesa diretora retornar seus trabalhos, né, eu vou propor que a gente tenha uma mudança nessa estratégia de comunicação do que está tramitando na Câmara, do que está sendo discutido e aprovado. Porque quando acontece, muitas vezes, uma votação em um plenário de um projeto, né, você já teve a discussão nas comissões, o vereador ele pediu a parte, ele aparteou numa comissão, ele fez a discussão, né, se ele, quando vai para o plenário, se aquilo que ele observou não foi atendido, ele pede vistas, está previsto no regimento da casa, e aí ele coloca as emendas para que o plenário venha avaliar juntamente com a comissão a sua aceitação ou não. Então, nesse sentido, talvez a gente precise esclarecer que muitas vezes os projetos que chegam no plenário apenas para votação, as discussões já ocorreram nos seus espaços internos legais das comissões.
E fica parecendo que só aconteceu naquele momento, né? Então teve um processo anterior, né?
Exatamente, porque um projeto, ele para entrar na casa, ele precisa ser lido em plenário. A partir daí é distribuído para as comissões. Um caso como esse, ele tem que ir para a Comissão Legislação e Justiça e ela observa a necessidade da Comissão de Atos do Executivo e de orçamento, uma vez que envolve relação também de recurso. E aí, sobre esse olhar, se verificam os elementos legais, registro, atualização cadastral, a questão da avaliação, quem são as empresas, essas empresas ao apresentar laudos, elas já apresentaram anteriormente, por isso que nós pegamos a avaliação da mesma empresa no governo anterior, da área das mesmas glebas, não é, para que a gente pudesse fazer um comparativo, para não ter, né, nenhuma possibilidade, né, de nenhuma vírgula de dúvida. Agora é evidente que muitas vezes a nossa estratégia de comunicação para a cidade, ela esteja aí, né, tendo um ruído, e a gente precisa talvez corrigir para que esses elementos não venham a colocar em dúvida. É evidente, né, que você tem um ano, né, de 2017, um ano diferente, Vitória da Conquista, você tem um governo que foi eleito majoritariamente por ampla maioria de votos, você tem uma situação de um governo que ele sai da gestão da cidade após 20 anos, e nessa disputa do campo da política, nós temos que priorizar o crescimento, desenvolvimento econômico e social do nosso município, porque fazendo isso, cresce a nossa população, melhora a qualidade de vida e de saúde, da educação, da infraestrutura urbana, das condições de moradia. Eu acho que esse é o objetivo central. Então, esse debate, ele sempre vai ser sempre esquentado, porque você tem uma disputa política que está em curso, não é? Mas nós não podemos perder a responsabilidade de cumprir o nosso papel na condição de vereador, de morador de Vitória da Conquista, né, e do nosso compromisso socioeconômico que a gente tem em desenvolver esse município.
Vereador Cori está conversando conosco nessa manhã, 8:37. Tem uma pergunta de um ouvinte, ele não se identifica, mas ele diz o seguinte: bom dia, Nilton, quero alertar o vereador que a Câmara está esquecendo que a área do Vila América, além de ser maior, é uma área adequada para a construção de casas populares para a população carente da nossa cidade. E a área do Clube Social só serve, no máximo, para uma praça, e lá já tem uma praça enorme. Porque, inclusive, há alguns comentários de que nada oficial, nem por parte da prefeitura, essa informação, que poderia se ampliar a Praça Sabarreto, né? Com relação à participação desse ouvinte, o que, é que o senhor poderia responder, professor?
São duas coisas. Por exemplo, quando foi encaminhado em outubro de 2016 o projeto 023, era uma permuta de parte dessa mesma gleba que está sendo permutada com o Clube Social, na troca com o terreno do Clube Social, e não estava destinada exclusivamente para a moradia. Porque se assim tivesse, aquela região não poderia ser feito outro tipo de edificação que não fosse moradia e moradia popular. Uhum. E não está escrito isso. Inclusive, eu vou até solicitar que o ouvinte que nos enviou essa pergunta, que nos ajude a aprofundar, identificando onde é que está escrito isso, que não tem escrito isso. Segundo aspecto, né, quando eu coloco do projeto de 2016, fazendo a permuta que não passou por conta do período eleitoral, com a avaliação e tudo, aquela área estava aberta para permuta, não somente para moradia.
Não tinha nenhum empecilho.
Não tinha nenhum empecilho. Quanto à questão se o governo vai priorizar para moradias populares, aí um outro debate que pode ser feito. Esse é um elemento que pode ser feito. Quanto à questão da utilização, né, da área do clube social, né, ele pode ter muitas utilizações. Inclusive, né, o governo Guilherme, ele tinha um debate muito positivo, que era atrair para a Vitória da Conquista o Centro Cultural do Banco do Nordeste. E que um dos empecilhos é porque seria em parte daquela praça, logo de frente ao Clube Social. Uhum. Né? Então, por falta de terreno, e foi a área que o Banco do Nordeste considerou, né, de melhor avaliação para a construção, nós perdemos aquele projeto por falta desse terreno. Então eu entendo que aquela área do clube poderá inclusive ser utilizada para a construção de um possível centro administrativo, para estar com várias secretarias atuando ali. Você pode atrair um centro cultural como do Banco do Nordeste ou de qualquer uma outra empresa, tanto pública, né, para que a gente possa ter investimentos tanto na área da educação como da cultura para o nosso município. Ou seja, você pode fazer um planejamento administrativo para diversas áreas, né, de atuação de secretarias. Então, limitar a dizer que vai ser somente de uma praça, eu não tenho isso no projeto. O projeto está aqui, está em minha mão, não tem nenhuma linha falando que aquela área do Clube Social será uma construção exclusiva para a praça. Então, gostaria até que o ouvinte me ajudasse, né, a identificar onde é que está escrito. Se alguém disse, né, do governo municipal ou de algum outro setor, então caberá essa pessoa dar a melhor explicação, né, mas o que tramitou pela casa não tem essa finalidade. Está claro que é uma área de permuta para que o governo municipal ele destine a sua utilização.
Muito bem. Eu acho que já ficou de forma ampla, clara e objetiva os esclarecimentos do vereador com relação a essa questão. Agora, o próprio ouvinte nos mandou um recado, se ele quiser até manter contato, né, com o próprio vereador, né, pode estar fazendo isso, né? Inclusive, até a título de ajudar nesse processo todo aí.
Pode dar meu telefone, é o 77-988-24-9059, porque o objetivo nosso é tirar o maior número de dúvidas possíveis.
Muito bem. Mas, vereador, o assunto agora, vamos mudar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui da Mara Paiva. Ela gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, o seguinte, tem muitas escolas fechando e muitas outras não vão estar cursando o sexto ano, que é a quinta série do ensino médio. O que nós pais vamos fazer? Onde vamos colocar nossos filhos daqui uns anos? Vamos ter que pagar uma escola particular? O que, que o senhor poderia falar para Mara?
O direito da educação é um direito constitucional. Ele é obrigatório de todo e qualquer governo, chamado ente federativo, ou município, estado ou governo federal, dentro do seu campo de responsabilidade. Tendo algum bairro de Vitória da Conquista esse direito negado a um aluno, então seu responsável legal, se ele não for maior do que 18 anos, ele poderá inclusive procurar, né, se for ensino fundamental 2, a escola mais próxima de responsabilidade do município. Não tendo vaga, observar se alguma escola do estado oferece essa matrícula. Não sendo garantido nem na rede municipal, nem na rede estadual, ele pode exatamente procurar a Secretaria Municipal de Educação para que resolva, ou a antiga DIREC NR20, quando se trata de uma escola estadual. Não resolvendo nesses dois órgãos, que são responsáveis por garantir o direito ao acesso à educação por meio da matrícula, pode ir até ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e solicitar essa vaga, porque será judicialmente garantida.
Muito bem. Professor Cori, eu quero agradecer a sua participação, desejar ao senhor aí um feliz 2018, continue nessa pegada séria, né, visando aí o bem-estar da nossa população. Eu tenho dito sempre e lhe falei ainda há pouco que nós lhe admiramos muito pela sua postura como político que o senhor está, porque o senhor faz parte de um partido opositor ao que está no governo municipal, mas o senhor tem visado o bem-estar da população. Assim como o senhor também, outros vereadores também têm tido essa visão. E é o que a cidade precisa. Ser oposição, mas visando o bem-estar da nossa comunidade. Parabéns pelo seu trabalho e que 2018 o senhor possa continuar realizando aí esse trabalho maravilhoso em prol da população de Vitória da Conquista.
Nildo, eu agradeço. Eu tenho muito respeito à sua pessoa como profissional, como ser humano. Parabenizar pelo programa, eu sempre falo do seu programa, são vários programas que têm surgido em Vitória da Conquista com um caráter informativo, né, de elucidar os fatos. Isso é extremamente importante. E sempre pedir a Deus que continue nos abençoando, nos conduzindo, para que a gente possa acertar cada vez mais e fazer o melhor pela nossa cidade. Eu poderia dizer assim, eu não tinha dimensão da importância de um mandato de vereador, e quando a gente assume a função, a gente verifica, quando você quer trabalhar, tem muito trabalho. Não é? Você vê, essa noite, eu fui dormir, eram às 10 horas, acordei 3 da manhã para continuar lendo, mas lendo já diversos projetos para 2018, que vão precisar tramitar na casa, algumas audiências que nós vamos ter necessidade de fazer e buscar toda a responsabilidade. E peço à população que nos ajude a fazer o trabalho do legislativo, que não é fácil, né? Nos chamando, nos convocando, buscando tirar as dúvidas. Eu acho que é importante quando é gerado um fato como esse, porque é possível que também se promova o debate. Eu acho que a Câmara, ela também vai ter que ter uma estratégia para desenvolver melhor os debates sobre os projetos que tramitam. Então, nesse sentido, a gente nos coloca com muita responsabilidade de tentar fazer o melhor. Esse é nosso objetivo. E peço a Deus que ele nos conduza a esses objetivos, porque tenho certeza que o que nós temos que pensar na política é fazer aquilo que é da sua essência, não é? É pensar na coletividade, pensar no interesse comum e defender os pilares essenciais ao desenvolvimento da vida, não é? Quando alguém pergunta assim, mas esse terreno do Vila América não poderia estar destinado somente, não é, à moradia popular? Poderia, mas o projeto, né, você não tem ainda nenhuma lei regulamentando isso. De repente, está na hora da gente pensar, né, para que essas dúvidas e esses problemas não sejam mais levantados. Então, que Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo. Desejo a Matheus, a você, Nildo, a todos os ouvintes da Brasil FM, do Brasil Notícias, a toda a população de Vitória da Conquista, que estaremos à disposição de fazer o melhor para melhorar a vida de cada um de vocês.
8h45.